Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para a gente no rádio @câmara.leg.br, também no WhatsApp 61999-789080. Você está ouvindo ao fundo a canção Mira Ira, com Lula Barbosa, Mira Mirá, Grupo Tarancon e Placa Luminosa, que foi a canção que foi em segundo lugar no Festival dos Festivais de 1985 e tem, né, uma temática indígena muito bacana aí, com a participação da Mira Mirá, que era uma cantora muito envolvida com a música latino-americana aqui do Brasil, mas muito envolvida com a música latino-americana, e o Grupo Tarancon, formado por integrantes, né, latinos de países vizinhos ao Brasil. E, enfim, eles juntaram essa galera toda pra poder cantar essa música no festival. Realmente ficou muito lindo. Olha a voz dessa menina.
Um riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar.
Esse back vocal do Placa Luminosa é simplesmente maravilhoso, né? Coisa linda demais. Muito bem, gente, a gente tá aqui no nosso Feijoada Completa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Ernesto Arruda, lá de Belo Horizonte, fazendo aniversário hoje. Fica mais velhinho, meu filho. 28 de junho, canceriano, mais um canceriano no mundo aí. Ernesto Arruda, meus parabéns pra você, cara, tudo de bom. É isso aí, o nosso Feijoada Completa agora fala de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, aqui com a gente mais uma vez no nosso Feijoada Completa, falando de literatura e trazendo pra gente um pouco sobre os nossos povos originários nessa coluna de hoje. E aí, Beto, como é que tá você? Tudo bem? Tranquilo?
Tudo bem, Edson. É um prazer voltar ao Feijoada Completa.
Pois é. E a gente vai falar de literatura, tanto que tem a ver com a temática indígena, quanto de literatura produzida por escritor indígena, né?
Isso, foi uma coincidência no mês que passou aí, eu recebi um livro de uma autora premiada, que vou falar sobre ele daqui a pouco, né? Mas antes eu quero ler um outro livro que eu já tinha lido, de um autor indígena, que eu gostei muito, e aí falei, pronto, é o momento da gente... Né, falar sobre esse tema que é muito importante, que eu gosto muito de falar sobre ele. Uhum. É um tema, inclusive, que eu já estudei no passado para fazer um roteiro de uma série para televisão. Então, é um tema que eu gosto muito, esse tema dos mitos indígenas. Né,
isso é legal demais.
Muito legal. É. A gente usa muito a palavra lenda, que alguns até não gostam. Uhum. Os que realmente acompanham a história dos indígenas preferem o termo do uso da mitologia, né? Igual nós temos a mitologia nórdica, a mitologia grega, nós, né, temos também uma mitologia nossa, né? Indígena, né?
Exato.
E eu achei muito interessante. Então,
porque lenda traz uma ideia, mais uma coisa assim, que você tem certeza que não é verdade, né?
Isso, é.
E o mito, ele tem um pouco daquela crença mesmo, quer dizer, as pessoas de fato acreditam.
E o mito ajuda a explicar, né, algumas coisas, né? O mito, ele foi feito para explicar, né? Uhum. A lenda é uma historinha, né, que se passa, né, de pai para filho, de geração para geração, mas o mito, ele é algo mais forte, né?
É verdade.
Então, o livro que eu vou falar dele hoje, em primeiro lugar, é um livro chamado Macunaíma Taani, que quer dizer presente de Macunaíma, já que a gente estava falando aqui de Mário de Andrade, olha, antes de começar a entrevista, né?
Uhum.
E é interessante porque é um livro de um indígena, o Camu Dan, o Apixana, né? Ele é da comunidade Wapixana, e ele escreveu o livro na língua dele.
Da mesma tribo da ministra?
Isso,
olha
na mesma tribo. Ele escreveu o livro na língua dele, né? E foi traduzido pela Nilzimara de Souza, e o livro foi ilustrado pela Júlia Ribeiro Vieira. Então é uma curta narrativa bilíngue, que eu achei muito legal. Então você vai lendo o livro em português e vai comparando com o texto na língua original, né? Do povo Wapixana.
Ah, então, o livro traz o texto original para a gente também.
Isso, traz o texto original e embaixo vem o texto traduzido para o português. Isso é que eu achei muito legal. É uma história... Quando eu recebi esse livro, Edson, eu pensei na hora que era um livro infantil, porque nós, a nossa cultura ocidental branca, a gente pega um livro assim pequenininho, com história curta e bem ilustrada, a gente pensa logo, é para criança.
É verdade.
Mas depois eu pensei, entre os indígenas não tem muito essa separação do que é para criança ou para adulto ou para jovem. São histórias, né? Uhum. São lendas, são mitos, como a gente estava conversando aqui, né? Então, passei a ler ele de outra forma, né? E essa história que o Makunaíma, que é Makunaíma, né? Makunaíma Tani, ou presente Makunaíma, fala das sementes, né? É uma história sobre sementes. O que quer dizer isso? Ele conta, em especial, a história de uma semente, que é a semente do maziki. O maziki é como o Zopchama nomeia o milho, né? Ah. O nosso, que faz muito sucesso agora na época de festa junina, né?
Olha
o milho.
Só, né? Em italiano e em espanhol é maês, né?
Pois é maês e na língua wapixana é maziki. É.
Legal.
E com esse milho eles fazem um monte de coisa, né? Claro, comem ele assado, cozido, mas fazem um mingau também, que é muito... apreciado por eles, bebidas para festas, né? Então é um alimento muito importante para a culinária daquele povo, né? Que vive em Roraima, os Wapixama. Uhum. E o Camudan, o que ele resolve trazer nessa história? Durante muitos séculos, o milho deles, né, o maziki, era usado com aquelas sementes tradicionais, né? Então o milho ia sendo plantado, ou o maziki ia sendo plantado com as sementes do maziki colhidos na safra anterior. Até que o homem branco, né, chegou com aquelas sementes novas, de um milho maravilhoso. Eles plantaram, gostaram muito no começo, que era um milho maior,
uhum,
né? Se plantava pouco e nascia muito milho. E aí começaram a apreciar aquele milho novo. Só que na história, não vou contar tudo, né? Para deixar um gostinho de querer saber mais.
Claro.
Mas um pajé questiona aquilo, falando, vamos trocar nossas sementes milenares por essas sementes que estão sendo dadas para a gente. Vocês têm certeza que vão fazer isso? O pessoal resolve adotar o milho no lugar do maziki. Aí acontece problemas, né, que você imagina que seja. Então ele vai contando essa história toda, como é que os Wapixana receberam esse presente, né, dado, sim, pelos homens brancos, né, dessa semente, inclusive transgênica, né, do milho, e foram perdendo aquela relação com a semente tradicional, né, que tinha uma história, que tinha uma força, né?
Uhum.
E aí, como é que eles fizeram para recuperar essas sementes antigas? Então, o livro é muito interessante por contar essa história das sementes, né? O Camudan já recebeu vários prêmios, né, pela sua produção literária. Entre eles, ele recebeu o primeiro lugar na categoria de contos do concurso Tamoio para escritores indígenas, né? E esse livro dele, o Makunaíma Tani, ou Presente de Makunaíma, foi lançado pela uma editora aqui de Brasília, a Auá Editorial. Então é um livro que eu recomendo.
Esse nome aí, a editora...
Auá.
Ah, pois é, esse nome tem alguma ligação com
tem, indígena? Ela é especializada em literatura indígena.
Ah,
tá?
Legal. Porque Mas o nome ela... também tem a ver, né?
Isso, ela é aqui de Brasília, ela é especializada em literatura indígena.
Uhum.
Então é um livro que eu recomendo aí para quem quiser entrar nesse universo dos povos indígenas brasileiros, pela literatura, né? A partir de um mito, de uma história, que é a história do maziki, que é o milho do povo wapixana.
Legal, legal. Certo?
Esse é o primeiro livro sobre o qual nós vamos falar hoje.
E o outro?
Pois é, aí aproveitando que eu tinha lido o livro do Camudan, e eu recebi esse de presente, né? É o livro da Rita Carelli, chamado Terra Preta. A Rita Carelli, eu já tinha ouvido falar nela, ela recebeu um prêmio São Paulo de Literatura em 2022, com o melhor romance de estreia. Eu sempre que sai um prêmio desse, eu relaciono os livros que são premiados e tento, na medida do possível, lê-los, né?
Uhum.
Não consigo ler todos, tento ler. Mas aí quando acontece de algum cair nas minhas mãos, aí eu aproveito e falo, poxa, é o momento, né?
Uhum,
e aí eu recebi esse livro da Rita Carelli, de um amigo, que sabia do nosso programa aqui, me presenteou com ele. E é um livro muito interessante, viu, Edson? É um livro, não é um livro simples de ler,
uhum,
mas é uma narrativa boa de ler. Então, não é simples porque ele é muito complexo. A escritora conta, ela entra dentro, vai a fundo da cultura indígena, né?
Uhum.
Eu digo até aqui que eu anotei isso aqui, parece que você está lendo um livro escrito por uma antropóloga, de tanta informação que tem. Mas ela escreve de forma narrativa, como se estivesse contando uma história. Então, ao mesmo tempo que é um livro com informação, né? Você parece que está lendo quase que um pedaço de uma tese de um antropólogo, mas é escrito contando uma história, a história da Ana, que é uma adolescente que mora em São Paulo, que perde a mãe, isso aí eu não estou dando spoiler, acontece logo no começo do livro, e o pai dela, que é antropólogo, os pais dele são separados, precisa levar ela urgentemente para o Xingu, onde ele trabalha. Ela não tem
outro caminho senão ir com ele,
não,
né?
Não tem outro caminho, né? Porque o pai dela, ele busca fósseis, né? É, para tentar comprovar que aquela região ali onde é o Alto Xingu já foi uma região habitada há milhares de anos, né? Então, como ele é arqueólogo, ele, né? Então, como ele não tem ninguém para deixar a filha, resolve levar a filha para lá por um tempo. E aí ela é uma adolescente classe média que vive numa cidade grande com todo o conforto e, de repente, é levada para uma aldeia indígena lá no Alto Xingu e precisa se adaptar àquela situação, né?
Que interessante.
É, então, isso. O livro ele é muito interessante porque você realmente é como se você estivesse tendo que morar numa aldeia indígena, entendeu? De repente, você é levado para um lugar desse. E como é que você vai conseguir se adaptar? Porque é uma cultura muito diferente da nossa,
com
né,
Edson? Com certeza. Cultura urbana,
muito
digital,
diferente,
internet,
muito diferente,
lá, aquela coisa toda.
Tanto é que ela nem fala...
Recursos eletrônicos.
Tanto é que é interessante você perguntar isso, que ela não fala em nenhum momento do celular, né? Quando ela está lá, ela só fala no celular quando ela está na cidade. Aí ela está lá numa cabana lá de um povo indígena lá, fazendo uma visita, de repente chega um cachorrinho, ela pergunta, qual é o nome desse cachorrinho? Aí o cara fala, é celular. Foi o único celular que ela... Foi o único celular que ela encontrou nesse lugar, né? Então, assim, é muito interessante. O escritor Ailton Krenak, né, que agora pertence à Academia Brasileira de Letras, né, nosso imortal, escreveu a orelha do livro dela. Isso já diz muita coisa, né?
Bastante.
A orelha escrita pelo Krenak. Ele diz o seguinte sobre o trabalho da Rita Carelli. Terra Preta se revela um romance de formação para leitores que vislumbram outras cartografias do país. Um livro para quem ainda não sabe o que é o Brasil.
Uau.
Então, achei assim, é uma provocação, né, Edson?
É,
se você
dúvida.
É brasileiro, então conheça o Brasil, né? O Brasil não é só a Zona Sul, como já dizia a música lá do Milton, né? Tem muito mais aí por esse sertão, por essas florestas, né?
É, verdade.
E a literatura é boa porque ela nos ajuda a gente conhecer sem necessariamente a gente estar lá, né?
Muito bacana
você
isso.
Você não pode estar lá no Xingu, eu até gostaria de ir para ver o Quarupi. Ela fala muito do Quarupi, a festa do Quarupi.
A festa do Quarupi, né? Que foi retratado naquele filme lá de 86, né? 87.
Nossa, a memória é boa, hein?
Exatamente. Um filme lançado, aliás, que no final de 86, se não me falha a memória, que foi lançado o Quarupi, né? Um filme com esse título.
Pois é, então se você ler o livro Terra Preta, da Rita Carelli, você vai sentir dentro do Quarupi, vai saber o que é o Quarupi, porque ela fala muito do Quarupi, né? E, ao mesmo tempo, é uma história gostosa que conta, né, a história dessa menina, moça, que virou mulher, a Ana, e ela saindo de São Paulo e tendo que viver numa comunidade completamente diferente da dela.
Cara, muito interessante.
É.
E Quarupi, só para sua informação, é também um selo de uma gravadora especializada em música regional.
Isso. É isso aí. Então, são dois livros que eu recomendo. O livro do presente de Macunaíma, ou Macunaímã, como eles chamam lá, né? Do Camudã. E o livro da... Esse o indígena mesmo, um escritor indígena, né? E da Rita Carelli, que não é uma indígena, mas que ela foi a fundo na história, pesquisou bastante... Né, e conseguiu fazer um livro, Terra Preta, que eu recomendo muito a leitura dele, Edson.
Bacana demais, viu? Bacana demais, Beto. Gostei demais das dicas e muito especial a gente ter, né, essa perspectiva aqui. E eu não vou deixar de encerrar esse bloco, né, já que nós estamos falando de literatura indígena, de arte indígena, com a música, Beto, que é do Sérgio Souto. Sérgio Souto, ele concorreu... Não foi para a final, inclusive, mas depois acabou se consagrando bastante aí com várias parcerias e tudo. É, ele escreveu uma canção belíssima, né, que chama-se Minha Aldeia. E essa música que traz toda uma referência, né, da Juriti, desses nomes indígenas das árvores, dos pássaros, enfim.
Né?
Mas é uma coisa muito linda. Então... Para a gente fechar a nossa conversa aqui, a gente vai ouvir o Sérgio Souto, com Minha Aldeia.
Ótimo.
Tá bom?
Ótima
é isso.
Pedida.
Beto, brigadíssimo pela presença aqui. Grande abraço e até a próxima coluna.
Obrigado, Edson. Até a próxima.
E é isso aí. Você fica com o Sérgio Souto, Minha Aldeia, aqui no Feijoada.
Música. abraça sol da Amazônia, seio da vida ossana, mística flor cristalina, índia menina, pele de mel transparente, alma calor, corpo quente, raça de muita fé e paixão, minha aldeia. Rasgando a noite e o luar prateia, as águas turvas do rio, mágica luz, dançarina, planta latina, prima do verde selvagem, irmã de todas as estrelas, filha de pai querer, todo ser, minha aldeia. E Purina chamou a Quiri e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Exapuri cantou Jaçanã, Iara ouviu em Tarauacá, Santa Mãe Natureza, nunca vai se acabar.
Coisa linda, né? Essa canção aqui com o Sérgio Souto, né? Minha Aldeia. Olha, eu apaixonei com essa música, gente. É muito, muito linda. Falando aí um pouco da cultura indígena, sobre aquilo que o Beto Seabra estava conversando com a gente. E como a gente falou aqui no começo do programa, né? De Beto para Beto, vamos pro Beto Veiga e pro quadro Bolso do Cidadão.
Bolso do Cidadão.
Muito bem, Beto Veiga participando aqui com a gente mais uma vez. Beto, como é que tá você? Tudo bem, meu caro?
Tudo tranquilo, e você, Edson?
Beto, a gente está comentando aqui sobre a festa junina da Rádio Câmara. Aliás, vocês não estão sabendo, seus ouvintes, a festa junina da Rádio Câmara. O que esse povo aqui já comeu? Olha, eu vou falar uma coisa contigo, viu? O negócio aqui tá arrumado. acaba uma coisa e chega outra. Então a pessoa, ah, mas eu trouxe agora. Chegou um bolo novinho, não sei o que que tá. Eu vou te contar, viu? Oh, tá difícil aqui hoje. Eu tô tomando água pra caramba, que eu já comi loucamente nessa rádio hoje. Ô, Beto, me conta uma coisa.
Diga
aqui.
Lá.
Eu sou um deles, dos Sim, personagens senhor. Da sua história.
Diga, meu irmão.
Eu tenho medo de investir em ações. Eu fiz uma pesquisa lá na redação, umas 3 ou 4 pessoas responderam a mesma coisa, que tem medo de investir em ações.
Tem medo de investir.
Por que que as pessoas têm medo de investir em ações?
Edson, a grande questão das ações é a gente esquecer, né, ou desconhecer o que que está por trás. Mas antes de entrar nesse detalhe de o que que está por trás de uma ação, a gente tem que entender que existem várias abordagens das pessoas que vão investir em ações. Tem Uhum. pessoas que, na realidade, elas não vão investir em ações, mas elas vão especular. Ou seja, elas vão comprar alguma coisa que elas não têm a menor ideia do que seja, na expectativa de que aquele preço suba ou caia.
Eu posso vender depois.
Exatamente. O importante é ela comprar por 10 e querer vender por 15, como se isso fosse uma coisa possível de ser determinada a priori, né?
Uhum.
E então, aí existe um monte de... existe um mercado em cima disso, porque a movimentação, o giro, essas vendas, elas geram comissões, elas geram procura por assessorias ou gurus ou dicas maravilhosas que vão dizer onde é que você vai botar o dinheiro e onde é que vai sair. A coisa mais estranha do mundo que a gente pode imaginar é a tal da carteira semanal. Então, algumas corretoras, algumas empresas, elas divulgam a carteira da semana como se de uma semana para outra o mundo mudasse e as coisas mudassem, né? Então, partindo desse princípio, eu não vou falar daquelas pessoas que procuram ganhos no mercado de ações com base nisso, certo?
Ah, uhum.
Nós vamos para...
Deixa o especulador de lado.
Deixa o especulador de lado, vamos para as pessoas... Exatamente, para as pessoas que... Então, primeiro, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que a sua participação numa empresa.
Uhum.
E essa participação numa empresa, ela pode ser, por exemplo, uma padaria. Uma padaria é uma empresa.
Sim.
Só que essa padaria não pega o seu capital, e não pega, vamos dizer, o conjunto de sócios dela, ela não obtém no mercado de ações. Ou uhum. seja, ela não deixa disponível a participação na padaria como sócio, como dono, como é o dono da padaria, o cara que é o dono da padaria, ele não tem acesso, ele não deixa à disposição essa participação no mercado de ações.
Uhum. Ele tem lá os sócios dele fechadinho.
Ele tem os sócios dele, que às vezes é ele.
Sociedade limitada lá,
isso.
Né? Que ele, mais uns ele, dois ou três.
Às vezes parente, né?
Exato,
filho e tal, não sei o quê. É lógico que tem empresas maiores que têm outras pessoas. E no caso do mercado de ações, o que existe na realidade são empresas de porte maior, que não precisa ser enorme, mas de porte maior, que querem sócios. Que querem sócio. E para que sócio? Obviamente, para ter dinheiro para fazer
dinheiro,
as coisas.
Para investir.
Para investir, exatamente. Uhum. Para montar uma fábrica, para alugar imóveis, para contratar
ampliar, contratar, enfim.
Então, quando você olha sob esse aspecto, você começa a dizer assim, opa, eu agora estou entendendo. Então, eu não tenho um pedaço de papel, eu não tenho um registro eletrônico. Eu tenho um pedaço de uma empresa. Exatamente.
Uhum.
E aí o pessoal vira, vou dar um exemplo, o pessoal fala assim, banco ganha muito dinheiro, banco ganha muito dinheiro. Cara, se banco ganha muito dinheiro, como é que você tem medo de ações? Porque uma coisa é você comprar uma ação de um banco e ser sócio dele. Sem pedir autorização para ninguém, você não precisa falar...
Me dá licença aí, né?
Você pode falar com o marido ou com a esposa, né? Para não levar uma bronca depois de ter aplicado o dinheiro naquilo. Mas, enfim, se o dinheiro é seu, você está fazendo... não precisa pedir autorização a ninguém. Você vai lá e compra.
Uhum.
E aí você passa a ser sócio da empresa. Então, a partir do momento que você tira essa visão de eu comprei uma coisa imaginária, que eu paguei 10 e eu quero receber 15, a partir do momento que você abandona essa ideia e você diz assim, olha, para eu participar, por exemplo, do Banco do Brasil,
uhum.
tá? eu vou botar aqui R$26
uhum.
e vou ser sócio do Banco do Brasil. Então, cada ação do Banco do Brasil custa lá R$ 26, R$ 27 no dia de hoje. E você virou sócio do Banco do Brasil. Ou seja, o lucro que o Banco do Brasil der, um pedaço é seu. Certo? Um pedaço é seu, equivalente ao quê? A quantidade de ações que você tem.
Sim.
No Banco do Brasil, especificamente, são 5 bilhões e 700 milhões de ações.
Sim.
Então, cada uma ao preço que você compraria aqui, por R$ 26, R$ 27. Então, se você não tem, se você entende que o Banco do Brasil, estou batendo na tecla, mas enfim, não estou indicando nada, não estou dizendo nada, estou só dando um exemplo. Pode ser outro banco, qualquer que seja, banco privado e tal. Se você comprou essa ação, você passa a ser dono dessa empresa. Um micro dono, né? Que você vai ter
um pedacinho ali.
Um pedacinho de 5 bilhões e 700 pedaços que estão disponíveis. E aí você esquece essa ideia de preço, tá? Você esquece a ideia de preço.
Da ação. E vai pensar no lucro que você vai ter.
E você vai pensar no lucro que aquele negócio vai ter, na perenidade que aquele negócio vai ter.
Porque o lucro é distribuído entre os acionistas, é isso.
É, o lucro ele pode ser distribuído integralmente, ele pode ser distribuído parcialmente, e em determinadas situações, a empresa pode resolver não distribuir esses lucros para crescer. É o caso da padaria. Você, quando compra a padaria, você é dono de uma padaria lá, ela gerou, sei lá, no final do ano o lucro que ela gerou foi R$ 50 mil. Esses 50 mil, o que o controlador da padaria pode resolver fazer? Ele pode dizer o seguinte: olha, eu vou pegar esses 50 mil e vou tirar para mim e vou gastar todinho, vou para farra, vou para festa, vou comprar, sei lá, um carro novo, enfim.
Comprar mil caixas de cerveja.
Beber todinho. Ele pode fazer isso.
Pode fazer uma festa na Rádio Câmara.
Ele pode fazer a festa e comprar os... né? Eu acho... Enfim. Então, vamos continuar a história aqui. Mas enfim. Ele pode fazer o que ele... ele pode fazer qualquer coisa, inclusive pegar os 50 mil e comprar um novo forno.
Sim.
Inclusive pegar os 50 mil e reformar a padaria. Tá? Então, para quê? Para que no ano que vem, no lugar de 50 mil, ela gere... 60?
60, 70 mil.
Exatamente. Então, esse é o pensamento que vai afastar você do medo. E aí tem um outro problema, nesse primeiro pensamento que você tem que ter, né? Obviamente, você vai dizer assim: poxa, mas eu não sei escolher qual é a melhor ação, olha, qual é a melhor empresa e tal, não sei o quê. Mas aí, veja, é óbvio que existe todo um processo e tal, mas a partir do momento que você sabe que você está comprando uma empresa, muda totalmente de figura. E aí vai para a segunda coisa, que é o tal do mercado de ações ou bolsa de valores, tá? Tem um grande investidor que ele fala o seguinte, que a bolsa só serve, não serve para nada, salvo para dar uma chance de você se aproveitar dela quando pessoas estão fazendo coisas estúpidas, tá? Então, o que que acontece? A bolsa, ela é só um lugar onde você vai comprar e vender. Só isso. Então, o preço que está ali, porque muitas vezes o pessoal fala assim: a ação caiu, o valor da empresa caiu, a ação caiu.
Compra.
É, mas eu digo assim, tudo bem, compra, mas eu falo assim, aquilo ali não quer dizer absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Se você pegar vamos pegar aqui a Petrobras, tá? A Petrobras, o número de ações que é negociado por dia, certo? Mal chega 0,1%. 0,1% do total. Então, alguém chegar e dizer, principalmente quando acontece essas coisas, essas notícias, porque aconteceu isso, a Petrobras perdeu 40 bilhões de valor de mercado. O cara é maluco falar isso, porque não perdeu 40 bilhões de valor de mercado. Por quê? Porque só foi negociado, só foi transacionado naquele dia uma quantidade ínfima, ínfima de ações.
Aí o cara pega e multiplica o negócio e faz essa conta.
Com todas as ações que existem. Só que elas não estão no jogo. É o mesmo caso. Você pegar um banco grande, quando você pega um banco grande desses aí, o dono, que tem algumas famílias que são donos, esse cara não está nem aí. Ele não tá botando, as ações dele não estão para jogo. Porque ele não joga com as ações dele, elas estão na carteira dele, estão dentro da... né? Aquilo lá é o patrimônio dele, é a coisa dele, é o negócio dele. Então, as pessoas não entendem isso. compra uma ação, pagam lá R$26, no outro dia ela está R$25, o cara está desesperado.
Porque,
porque caiu.
Perdeu um real de valor.
Perdeu um real. Ainda que ela vá para 12, né? Eu perdi isso aqui. Não, você não perdeu nada, você é dono da empresa, né? Se os doidos estão negociando isso, estavam por 26, agora estão negociando por 12, é outra conversa, né? Mas se você não está vendendo.
Ou seja, não é esquece isso. A bolsa de valores.
Exatamente. Então, para você não ter medo. Esse é o caminho.
Maravilha, deixa essa bolsa de valor para lá. Oh, é impressionante mesmo, né? E até o próprio índice, enfim, né? É muito interessante o que você falou pra gente, porque de fato o que está na bolsa é uma coisa muito pequena, né? Muito você pequeno. Tem lá. E aí as pessoas olham isso como se fosse assim, ou
a verdade.
Ou o fim do mundo, ou a salvação.
Exatamente.
Né? E o que não é nenhuma coisa nem outra.
É
isso. Muito pelo contrário, né? Deixa os estúpidos para lá, como diz o seu investidor aí. Muito bem, Beto Veiga, obrigado aqui mais uma vez pela coluna, meu caro. Um grande abraço para você.
Um grande abraço aí, e até a próxima.
Beto Veiga no Bolso do Cidadão. A gente vai pro intervalo aqui no Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.